Senadora Rose, queria cumprimentar a Vossa Excelência pela presidência dessa mesa, neste momento com o papel de presidente do Senado Federal. Queria cumprimentar também os nossos queridos senhores e senhoras senadoras desta casa, presentes neste plenário. Cumprimentar os ouvintes da Rádio Senado e dizer que é com muita alegria, senadora Rose, que a gente vem aqui hoje, senhora que Vossa Excelência, que é a presidente da nossa Comissão de Orçamento, da CMO, mostrando a diferença, propondo uma proposta bastante democrática, uma proposta de divisão das eleitorias, valorizando todos os membros que compõem a Comissão Mista de Orçamento. Então, eu que sou membro dessa comissão, fico muito lisonjeado, muito feliz com a condução que Vossa Excelência está discutindo com todos os partidos, com todos os líderes, democraticamente, para discutirmos o orçamento do ano vindouro. Então, é com muita alegria que falo aqui sobre a sua presidência e muita satisfação, ok, senadora Rose? Vossa Excelência realmente é uma lição de democracia.
Muito obrigada, senador.
Senhoras e senhores, senadoras e senadores, hoje foi um dia importante, porque aqui foi promulgada a emenda constitucional PEC 07 de 2015, que garante para Brasília um faturamento de 200 milhões de arrecadação de imposto. Isso com certeza trará maior desenvolvimento, melhores condições de vida ao nosso povo, principalmente das periferias do Distrito Federal. Então, é com muita alegria também que eu gostaria de falar sobre isso, sabe, senadora Rose, porque a senhora que tanto tempo que conhece Brasília também tem toda uma periferia, tem a cidade lá de Ceilândia, Sol Nascente, Planaltina, Gama, né, Santa Maria, que sofre com a falta de infraestrutura, que sofre com a falta de investimentos. E esse aumento da arrecadação do Distrito Federal permitirá que o nosso governador Rodrigo Hollenberg possa definir melhores investimentos para atender a nossa população. Eu gostaria de falar agora, nesse momento, nossa presidente, sobre alguns fenômenos que têm acontecido em nosso país. Nos últimos anos, temos assistido à quebra de um dos mitos mais aclamados pelo ufanismo nacional, o de que em nosso paraíso tropical estaríamos a salvo de cataclismas e de fenômenos climáticos avassaladores. Principalmente o mito de que temos reservas de recursos naturais tão grandiosas que jamais correríamos os mesmos riscos que outras pobres nações do planeta, assolados ora por secas, ora por inundações, ora por vulcões, terremotos ou tsunamis. A gente tem visto ultimamente enchentes, tipo a enchente que teve lá no Acre, agora recentemente, causando uma série de danos, a seca no sul, as coisas estão se invertendo. É bem verdade que essa crença nunca se sustentou de fato, uma vez que no Nordeste convivemos há séculos com o fenômeno das secas cíclicas. Após a infame seca de 1877, os governantes imperiais passaram a se preocupar com os habitantes daquela região, com a lenda que o imperador Dom Pedro teria declarado que gastaria até a última joia da coroa para evitar que os nordestinos morressem de fome. Parece incrível, senhoras e senhores senadores, que uma obra ainda inconclusa, a da transposição do Rio São Francisco para o Jaguaribe, tenha sido projetada nessa ocasião há 138 anos. Folcloricamente, chegou-se a falar na adaptação de camelos para o semiárido. Mesmo anedótica seria a projetada construção de ferrovias e açudes. Ferrovias poucas foram abertas, porém não conservadas e não ampliadas. Têm se revelado poucos úteis para a infraestrutura de transporte do país. Açudes, sim, muitos foram construídos, mas naquela região do país, a sustentabilidade hídrica ainda está longe de ser alcançada, senhora, Vossa Excelência, senadora Rose. estamos passando ainda, o Nordeste ainda está muito longe de ser alcançado essa sustentabilidade hídrica. Há muito sofrimento. Por incrível que pareça, agora São Paulo está vivendo essa crise da falta d'água. Por um lado, é preciso admirar, como fez meu colega engenheiro Euclides da Cunha, o nordestino, o nordestino como sendo, antes de tudo, um forte. Ele tem sido capaz de mostrar ao resto do país que naquele quadrante, onde faltam chuvas, é possível conviver com as secas. Mas, por outro lado, tal bravura não anula esta verdade. O nosso Brasil tem sido inepto para se precaver contra fenômenos como esse que hoje assistimos no sudeste do país. Então, meu querido engenheiro Euclides da Cunha deixou claro, nordestino é, antes de tudo, um forte, e é mesmo. Quero homenagear a Ceilândia, a maior cidade nordestina de Brasília, né, que com essas palavras. Cito o Nordeste apenas como contraponto, pois hoje quero tratar da seca no Sudeste, justamente onde nunca se imaginou que esta fosse ocorrer. Na região mais populosa do Brasil, compreendendo o Rio de Janeiro, São Paulo e alguns trechos de Minas Gerais, estamos assistindo a um fenômeno que sempre se imaginou isolado no Nordeste: a seca, a estiagem, a falta de água, a falta de chuvas. Ou melhor, a impossibilidade de aproveitar a boa água que vem do céu, ainda que não seja em toda a sua potencialidade, tendo em vista o desenfreado desmatamento que houve na região sudeste. Todos sabemos o quão grandioso e importante é o sistema Cantareira, um dos maiores do mundo, e todos estamos apavorados com a sua iminente falência, o que coloca em risco a segurança hídrica de milhões de brasileiros. Constituído por um complexo de 6 barragens interligadas por um engenhoso arranjo de túneis, canais e estações de bombeamento de alta tecnologia. Esse sistema, destinado a abastecer 8,8 milhões de pessoas, corre severo risco. E a razão para essa falência é muito evidente. Por vir ocorrendo há muitos anos, a região sofreu demasiadamente com a remoção de vegetação florestal, senhora presidente. Na área da Cantareira, só tem 11% de cobertura florestal. A consequência dessa pobreza é que a água, ao bater no solo, em vez de se filtrar para alimentar represas e nascentes, escorre e evapora. Um recente estudo da Embrapa Informática Agropecuária e do Centro Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas mediu a dimensão dessa destruição. Os resultados são os seguintes. Em primeiro lugar, precisamos ter como parâmetro o Código Florestal, que determina a proteção de uma faixa de vegetação na borda de córregos e nascentes, o que é muito importante. Em segundo, devemos levar em conta que a bacia do sistema Cantareira tem 8.170 quilômetros de rios, com abrangência geográfica que atinge 12 municípios. Pois bem, senhoras e senhores senadores, ao aplicar os parâmetros do Código Florestal para o sistema Cantareira, constata-se em um déficit de mais de 32 mil hectares de vegetação que estaria protegido por lei. É como se chegou a esse imenso vazio florestal, meu nobre senador Capi. A resposta é simples e tenebrosa. Toda essa devastação foi feita de forma irregular. Trata-se não apenas de uma mata ciliar, a da margem dos cursos de água, mas também inclui a vegetação do topo de morro. Esta última, igualmente, é protegida por lei, porque se destina a preservar nascentes e evitar a erosão do solo. E agora, voltemos a tudo o que não depende de São Paulo, de São Pedro ou de Tupã, e o deus do trovão da mitologia tupi-guarani. Tratemos do esforço consciente, planejado, estruturado da ação do Estado. Tenhamos em mente a imagem de nosso gentil imperador Dom Pedro II, em sua visão romântica da seca, como um símbolo de generosidade, mas também não nos esqueçamos da imprevidência que se tem perpetuado ao longo da história e passemos a agir de maneira diferente. Em primeiro lugar, tenhamos ao nosso lado as conquistas científicas e tecnológicas. Nossa capacidade, para além da mitologia, das crenças, prever os fenômenos climáticos. E a primeira constatação disso é a de que a duração da estiagem é imprevisível. Em segundo, devemos nos conscientizar de que a secura nos reservatórios resulta numa perversa combinação de ciclos naturais do aquecimento global causado pelo homem e contextualmente pela criminosa destruição da Mata Atlântica nas regiões dos rios e mananciais. Segundo as previsões, Excelência, do Painel de Ciência do Clima da ONU, IPCC, e do Painel de Clima do Brasil, os fenômenos extremos vão ocorrer com mais frequência. Serão secas e secas fora do normal em alguns anos. Já em outros, a ocorrência de chuva será mais intensa do que o usual. Diante da impossibilidade de reverter essa tendência, são necessárias algumas ações ao nosso alcance. Em todos os níveis de governo, do federal aos municipais, passando pelo estadual. Mas não apenas uma ação de poder público, mas também o próprio direcionamento de nossa produção industrial. Senadora Anastasia, Vossa Excelência, ex-governador de Minas Gerais, é com muito prazer que aqui temos a vossa companhia. E saindo da esfera dos grandes produtores institucionais de gás carbônico, reclamar o engajamento de cada cidadão no enfrentamento desses problemas. É claro que algumas dessas medidas já foram previstas e faz parte de alguns pactos mundiais, como o Protocolo de Quioto. Uma dessas constatações é de que precisamos parar de jogar no ar os gases responsáveis pelas mudanças climáticas para evitar o aquecimento global. Mas essa deliberação sempre remete à fábula do gato e do rato. Quem vai amarrar o chocalho no gato? Quem vai reduzir sua produção industrial? Quem vai reduzir sua frota de veículos movidos a combustíveis fósseis? E como os excessos cometidos por alguns países intensamente industrializados podem ser compensados pela previdente preservação de outros? Nesse equacionamento global, o Brasil poderia tirar vantagem, tendo em vista sua capacidade de recomposição florestal. Temos aqui no Brasil um tesouro de estoque de carbono. E o país deve negociar internacionalmente essas riquezas preservada e preservável. Do contrário, vai perder essa riqueza de maneira semelhante à entrega de nosso ouro no século XVII. Mas como tem sido tratado esse tesouro? Da maneira mais destruidora possível, senhores e senhoras senadoras. Em 1500, a Mata Atlântica englobava uma área comparável ao território de 17 estados brasileiros. De maneira contínua, estendia-se por mais de 1.300.000 quilômetros, Excelência, quadrados. Em outras palavras, ocupava cerca de 15% do território nacional, Teomário. Hoje, segundo Luciano de Bianchetti, pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e a revista Agroanálises da Fundação Getúlio Vargas, restaura apenas 8% da Mata Atlântica original. E na mesma linha de devastação já foram derrubadas 48% da mata original dos Cerrados e 45% da vegetação de Caatinga. Precisamos fazer algumas coisas para poder conter esse avanço do desmatamento. Entretanto, precisamos ver que temos uma capacidade imensa de reduzir as emissões de carbono, ou mesmo tirar parte do excedente desse gás na atmosfera. Para tanto, precisamos preservar nossas florestas remanescentes, em primeiro lugar. Como trunfo para isso, dispomos do Código Florestal e outras políticas de meio ambiente já à nossa disposição. Uma dessas alternativas é a adoção de técnicas sustentáveis na agricultura. Instituições reconhecidas nesse campo como a Embrapa nos atesta que o desenvolvimento dessas técnicas pediria investimentos de algumas centenas de milhões por ano. Na esfera internacional, temos exemplo de como é possível atuar de maneira a recompor as áreas devastadas. Um exemplo muito bom é o da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, por exemplo. Comprou-se áreas montanhosas na região dos mananciais. Pagou para os fazendeiros reflorestarem e preservarem. Hoje, aquela cidade norte-americana, Nova York, obteve segurança no abastecimento de água. Mas aqui mesmo, entre nós, já temos alguns exemplos exitosos. Aqui conosco encontra o senador Anastasia. Ele sabe que o evento exitoso do município de Extrema, em Minas Gerais, tem protegido nascentes para garantir o estoque de água, o que levou a receber o prêmio da ONU de melhores práticas ambientais no planeta, com o seu programa conservador das águas. Esse programa de extrema leva em consideração que o proprietário rural é prestador de serviços ambientais, uma vez que ele abre mão de ter lucro em áreas protegidas para garantir o bem comum, que é a água. Em uma dessas propriedades, com área de 122 hectares, o produtor recebe atualmente cerca de R$ 2.300 por mês como compensação. Senhora Presidente, já estou concluindo. Em outra fazenda de 90 hectares, há nascente capaz de fornecer água para abastecer 6 mil pessoas na cidade de São Paulo. O criador poderia ter 30 ou 40 cabeças de gado nas áreas reflorestadas, mas com a sua opção de preservar nascentes, abriu mão dessa criação e, em compensação, recebe R$ 1.600. O município mineiro de Extrema é apenas um exemplo do que pode vir a ser um programa de sucesso em todos os sentidos. Já dedica 7,5 mil hectares para o programa conservador das águas. Adicionalmente, tem mantido o plantio de 800 mudas por dia, com o propósito de chegar a recompor 150 hectares ao ano de área reflorestada. No arranjo cooperativo do sistema Cantareira, esse programa representa apenas 7% das nascentes de toda a região. Imagine essa experiência se ampliar para todos os municípios daquela área. Paralelamente, a iniciativa como essa é necessário, claro, realizar as obras de engenharia para garantir os reservatórios e o fluxo de água entre eles. Outra medida na área de produção de energia elétrica é a de incentivar usinas eólicas e solares, uma vez de depender tão intensamente das termoelétricas. As termoelétricas que são poluentes e que causam chuvas ácidas e que gera energia cara e que faz com que a nossa conta de luz cada vez fique mais cara, senhora presidente. Por fim, senhores e senhoras senadoras, gostaríamos de ressaltar o quanto é urgente a recomposição das florestas no sudeste do Brasil, sob pena de comprometermos não apenas o tão sofrido desenvolvimento já alcançado, mas também a sustentabilidade do nosso país. Era isso que eu tinha para dizer, senhora senadora Rosa de Freitas, Vossa Excelência, quero agradecer pela direção dos trabalhos e dizer que o seu estado, Espírito Santo, é um exemplo de estado, né, que um grande produtor de cacau, que temos lá várias áreas reflorestadas, né, tem um cuidado necessário para fazer a exploração do granito. Sabemos o tanto que o seu Espírito Santo contribui para o nosso país. Muito obrigado, senhora presidente.